Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Prazer, como sempre, estar aqui com os irmãos. Hoje vamos dar continuação aos nossos estudos no livro de Apocalipse. Todo mundo quer que a gente ande um pouco mais rápido para chegar na parte, né? Mas a gente vai com calma e a gente entra no capítulo 2 agora, onde o Senhor Jesus tem uma última mensagem para a igreja, para as igrejas, para a sua igreja, o corpo de Cristo. E o capítulo 2 e 3 vai percorrer então 7 igrejas, e é isso que nós nos propomos a ver, a estudar, meditar e aprender o que, que ela pode ainda estar falando para as nossas vidas no dia de hoje. Pensar que foi a última mensagem que o Senhor Jesus dirigiu diretamente, já como glorificado, ele fala então às igrejas, e a gente vai meditar nisso. Então, eu peço os irmãos de abrirem. Quem quer ver a sequência tem lá no o código, o QR Code, para vocês acompanharem as outras mensagens também. Então, eu peço para hoje vocês abrirem a Palavra de Deus no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. A carta à igreja na cidade de Éfeso. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o candeeiro, caso não te arrependas. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por, mesmo glorificado, a tua preocupação ainda em falar a nossa igreja, falar às igrejas. Obrigado por esse texto, Senhor. Obrigado pela ter preservado a tua palavra até o dia de hoje, para que possamos aprender. Então, esse é o objetivo, Senhor. Obrigado de cuidar agora, de falar aos nossos corações. Fica conosco, Senhor, abençoa tudo que será feito aqui e que a tua palavra esteja sendo glorificada nessa manhã. Em teu santo nome, amém. Nós vimos no capítulo 1 que João descreve Jesus glorificado, e a partir do versículo 12, lá ele no meio dos candeeiros, no meio da sua igreja, sondando os corações. O texto diz lá no capítulo 1 ainda que com olhos como chama de fogo, né, penetrando, sabendo as nossas motivações, os nossos desejos. aguardando o soar da última trombeta para iniciar a sua volta. Mas antes disso, ele toma tempo então de se dirigir à igreja e fala do que ele espera da sua igreja como um todo. E nós vimos também que o Senhor Jesus veio, nós conhecemos isso nos evangelhos, que ele veio na sua primeira vinda humildemente, assumindo forma de servo, como Paulo fala aos Filipenses. Porém, quando ele vier, o Filho do Homem, na sua majestade, ele virá para julgar. E Paulo diz a Timóteo, um reto juiz que virá para julgar a humanidade, esse mundo, e para julgar com justiça, a justiça perfeita, não a justiça que nós conhecemos no nosso país. E para ser perfeitamente justo, o apóstolo Pedro nos lembra de um pequeno, mas importante detalhe, que às vezes ele até esquece. Sim, nós teremos a vida eterna com Deus, mas a gente esquece muitas vezes desse pequeno detalhe. Lá, o apóstolo Pedro diz no capítulo 4, versículo 17 e 18, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? A lógica aqui é simples. A lógica é que Deus vai julgar o mundo com justiça perfeita. E ele não pode, para ser justamente perfeito, ignorar o comportamento dos cristãos. Mais adiante, ainda na epístola de Pedro, ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Ele julga segundo as obras de cada um. Ou seja, Cristo pagou um preço altíssimo pela sua igreja, a qual ele ama, e por isso ele a disciplina. E por isso que ele toma tempo para falar e julgar no sentido de exortar, de sentido de restabelecer a sua igreja, para que a sua igreja seja gloriosa, sempre sem mácula, sem ruga, como diz o apóstolo Paulo, justamente para a igreja dos Efésios. A única diferença dessa disciplina, desse julgamento, é que nós, salvos em Jesus Cristo, já não temos nenhuma condenação. O apóstolo Paulo também nos diz lá em Romanos que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Mas isso não significa que o Senhor Jesus não estará disciplinando, exortando ou julgando os cristãos. E assim a gente encontra essas mensagens no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que é justamente para a igreja, e como nós vimos na nossa panorâmica lá no trailer sobre o Apocalipse, antes do arrebatamento dos santos, o Senhor Jesus toma tempo, ele está glorificado, né, para dirigir essa última mensagem à igreja. E ele vai encorajar as igrejas, ele vai elogiar quando tem coisa para elogiar, ele vai exortar, mas ele vai também disciplinar e confrontar aquilo que precisa ser corrigido nessas igrejas. Ao mesmo tempo em que ele reafirma a preciosa promessa que ele reserva para os seus filhos, para os santos, a vida eterna. Esse é o padrão que nós vamos ver nas sete cartas do Apocalipse para as igrejas ali na Ásia Menor. Essa será a mensagem, salvo poucas exceções, que vai seguir sempre essa cadência. Encorajamento, elogio, exortação, mas também confrontação e, onde é necessário, correção. E por fim, à promessa da vida eterna para os vencedores, para aqueles que pertencem ao Senhor Jesus. Esse é o padrão que ele vai usar. E hoje nós vamos meditar então no texto para a igreja de Éfeso. E ela começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas. Diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro: conheço as tuas obras. Quem está falando isso? É o próprio Senhor Jesus, o Filho do Homem, que nós vimos no capítulo 1, o primeiro e último, no versículo 17 do capítulo 1. Ou seja, aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, que representam a igreja. Nós vimos isso no final do capítulo 1. Nós não sabemos por que ele resolve começar essa primeira mensagem dirigida à igreja de Éfeso. Por que não começar por Tiatira ou por Filadélfia? Ele começa pela igreja de Éfeso. Talvez por ser a principal cidade na época ali, naquela região, naquela rota que representava aquelas igrejas ali na Ásia Menor. Ou por ser talvez a igreja mãe que alimentou e que gerou aquelas outras igrejas menores nas outras cidades. Éfeso, ali no oeste da atual Turquia, era uma cidade bem próspera, portuária, a quarta maior cidade do Império Romano, com cerca de 300 mil habitantes, maior do que Atibaia, onde eu moro hoje. E importante, era um centro comercial importante entre o Oriente e o Ocidente. Destacava-se pelo seu majestoso templo a Artemis, ou como os romanos chamavam, a deusa Diana, que era venerado, nos diz lá no livro de Atos, por toda a região. Então era um templo gigante que atraía pessoas de toda a região ali da Ásia Menor e era considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. A cidade também tinha um grande teatro, com capacidade de 25 mil pessoas. Osmar está aí? Maior que a Vila Belmiro, hein? 25 mil pessoas já. Naquela época, palco ali de reuniões, e inclusive houve um tumulto ali quando Paulo foi ali pregar. A gente encontra isso em Atos 19. É interessante a gente entender um pouco do contexto dessa igreja em Éfeso. Como é que o evangelho chegou ali? O cristianismo chegou ali por volta dos anos 50, 53 depois de Cristo, durante a segunda viagem missionária de Paulo, que pregou o evangelho na sinagoga durante a sua breve passagem por ali. E logo depois, ele deixou Éfeso e seguiu sua viagem, mas ele deixou ali um casal, Priscila e Aquila. Em Atos 18 a gente encontra isso. Um casal de judeus cristãos que haviam sido expulsos de Roma por um decreto do imperador Cláudio. E esse decreto... Esse decreto havia expulsado os judeus de Roma. Então Priscila e Áquila se mudaram para Éfeso, mas antes disso eles passaram um tempo em Corinto, onde eles conheceram a Paulo. Eles também eram fazedores de tendas, e Paulo habitou com eles durante 18 meses, trabalhou e habitou com eles, e mal sabia eles, mas Deus estava na soberania do seu plano, trabalhando essa comunhão, eu imagino, de Paulo com esse casal, lapidando eles para um futuro trabalho missionário que eles vão fazer justamente na cidade de Éfeso, mais tarde. Então Deus estava preparando, conduzindo esse casal para isso. E embora eles fossem apenas um casal, ali em Éfeso eles encontraram também a Apolo, E o texto diz lá em Atos 18, 25, que eles exortaram a Apolo com precisão a respeito do Senhor Jesus, preparando para um ministério que ia ser então maior ainda no futuro. E assim, esse pequeno grupo, quando Paulo se vai de Éfeso na sua segunda viagem, ele deixa esse casal ali, que encontra Apolo, e eles começam, então, ali um pequeno grupo. Nós temos pequenos grupos na nossa igreja, e foi assim que começou lá em Éfeso um pequeno grupo de cristãos, discípulos do Senhor Jesus, comprometidos com o Senhor Jesus. E esse desejo desse grupo de aprender mais levou com que Paulo retornasse à cidade na sua terceira viagem. E dessa vez ele não ficou pouco tempo, ele ficou 3 anos, nos diz lá em Atos 19. Inicialmente, durante 3 meses, ele pregava na sinagoga, e o texto diz que ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. E depois, 2 anos mais, ele ficou ensinando diariamente na escola de Tirano, em Éfeso. E eu fico imaginando, é como se fosse uma escola bíblica intensiva, e diz que ele ali impactava os habitantes de toda a região da Ásia Menor, tanto judeus como gregos. Está lá em Atos 19 isso. E é importante a gente entender isso, porque isso vai dar a ideia do que era aquele primeiro amor que nós lemos no texto em Apocalipse. Deus abençoou esse testemunho desse pequeno grupo e a pregação da sua palavra, e vidas foram sendo acrescentadas, vidas foram sendo transformadas. Muitos ali, uma cidade pagã, com um templo a Artemis, uma cidade que vivia na idolatria, foi impactada pela presença desse pequeno grupo. E vidas foram transformadas. Muitos abandonaram a magia, a feitiçaria. E assim, diz lá em Atos 19, 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia, olha a luta, prevalecia poderosamente, diz o texto, no versículo 20. Evidentemente, esse crescimento da palavra de Deus não agradou o inimigo. O impacto do evangelho na sociedade chegou até a economia local, profundamente ligada ao culto a Artemis. Imagina a quantidade ali de camelô, né, de gente vendendo santinho, estátua, vela, enfim, sem contar outras coisas que eram relacionadas ao templo, prostituição e tudo mais. E isso despertou uma forte oposição. Lá em Atos também nós lemos que um tal de Demétrio liderou o sindicato dos artesãos ali contra Paulo. Vamos tomar cuidado com os sindicatos aí. Provocando grande tumulto, diz o texto lá em Atos 19, e contribuiu para que Paulo saísse da igreja de Éfeso e foi para Macedônia. E foi nesse cenário de oposição, de perseguição, que a igreja de Éfeso estava sendo forjada, estava sendo lapidada, formada. Essa comunidade de cristãos se fortalecia na palavra, perseverava no meio das provações e se comprometia em testemunhar o Senhor Jesus, custasse o que custasse. Mais tarde, voltando da Macedônia, Paulo passou por Mileto. Ele não foi até Éfeso, ele passou mais ou menos uns 60 quilômetros próximo ao sul de Éfeso, e ele chamou então os presbíteros da igreja de Éfeso. A igreja já estava crescendo, já tinha seus presbíteros. Ele chama então para dar uma última exortação na sua passagem ali no retorno da terceira viagem missionária. E ele diz um texto conhecido, mas importante, que é uma exortação importante. Ele diz lá em Atos 20: atendei por vós e por todo o rebanho, falando aos presbíteros para pastorear a igreja, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Paulo dizendo: eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos ferozes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos, os cristãos, atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Diz lá em Atos 20, 28 a 31. Essa era a preocupação de Paulo, porque ele sabia que esses lobos ferozes estavam ali em volta daquela jovem igreja. Que privilégio para essa jovem igreja ter recebido esses ensinamentos, essa exortação, essas advertências contra os perigos espirituais. Quantas igrejas que começam sem noção e são fáceis, são presas fáceis nas mãos do inimigo. Mas as igrejas que estão bem fundamentadas na palavra são advertidas, são exortadas para ficarem atentas, para vigiar. Mais tarde, Paulo escreve a Timóteo, a quem ele havia rogado para que permanecesse em Éfeso como pastor, e Timóteo pastoreou ali na igreja, lá por volta dos anos 63, 67, depois de Cristo. Ele escreve as cartas a Timóteo, e ele diz uma vez mais, exortando a Timóteo para impedir que certas pessoas ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Nas cartas a Timóteo, percebemos que de fato a igreja de Éfeso foi realmente atacada por aqueles lobos ferozes, homens mentirosos, que falsos profetas, falsos mestres que penetraram na igreja. Olhem quantas referências Paulo fala a Timóteo sobre ali a igreja que Timóteo estava pastorando. Ele fala de líderes frívolos e sem noção, que perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Homens mentirosos, sem boa consciência. O texto diz, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Outros com consciência cauterizada, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Tudo isso ali em Éfeso. Homens que viviam no pecado, quanto aos que vivem no pecado, pecados inclusive ocultos. O texto diz, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Mais uma vez ele fala no capítulo 6 da primeira epístola a Timóteo sobre os falsos mestres. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas da palavra. Olha o risco da apostasia, da igreja se perder, porque ele diz que alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Mais uma vez, ainda no capítulo 6, homens gananciosos, homens cuja mente é pervertida e privado da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Os que querem ficar ricos. Quanta semelhança com os nossos dias, não? Homens com coceiras no ouvido, pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Esse era o contexto da igreja de Éfeso. Anos mais tarde, depois da destruição no ano 70 de Jerusalém, o grande apóstolo João também se estabeleceu ali em Éfeso. Dali ele escreveu os evangelhos e depois as 3 epístolas que nós estudamos há pouco tempo. E lá também, mais uma vez, Olha o privilégio da igreja de Éfeso. Já tinha sido exortada por Paulo, pastoreada por Timóteo, e mais uma vez João ali no meio deles, exortando e mostrando. E nós vimos que esses problemas desses lobos ferozes permaneciam, porque houve um agravamento. Na época de João, nós vimos nas cartas ele combatendo o gnosticismo, ele exortando as igrejas a permanecerem firmes, fiéis ao amor, mas com discernimento contra esses falsos profetas. E finalmente, a gente chega ao ponto que é crucial para nós entendermos esse contexto. Sim, a igreja de Éfeso havia começado, crescido e havia sido atacada pelo inimigo. E continuava constantemente, geração após geração, sendo bombardeada por esses falsos mestres, por esses falsos enganadores. Mas para a gente entender bem o que aconteceu com esse período da igreja de Éfeso, com o que nós lemos no livro de Apocalipse, eu me lembrei de um famoso médico suíço-alemão, Philippus von Hohenheim, mais conhecido como Paracelsus, que ficou famoso por uma frase que ele deixou. Ele foi, eu fui ver atrás, ele foi uma das pessoas que mais escreveu naquela época, contemporâneo de Lutero. Ele produziu muitos textos, que até hoje são difíceis de traduzir, provavelmente em suíço-alemão, eu imagino, mas que faz parte daquela momento, daquela época, por 1500, por aí. E ele escreveu muitas coisas com ênfase na medicina, na química e tudo que ele fazia. E uma da frase que ficou famosa, ele diz em latim, dose sola facit venenum, que quer dizer, a dose certa diferencia o veneno do remédio. Já deve ter ouvido essa frase, né? É bem popular. Pois bem, quando nós lemos aqui em Apocalipse a carta do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso, que foi escrita lá pelos anos 95, 96, depois de Cristo, revela que, embora os irmãos tenham seguido as exortações de Paulo, de João, de Timóteo, lutando contra os falsos profetas, esses homens maus que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, como nós lemos no versículo 2, acabaram talvez exagerando na dose. E nesse meio acabaram perdendo algo de essencial: o primeiro amor, que marcava o início daquela igreja. E esse é o contexto dessa carta do Senhor Jesus à igreja de Éfeso. O que se passou durante esses anos, que aquele primeiro amor que nós vimos lá com Priscila e Áquila e Apolo e toda aquela comunidade crescendo, o que aconteceu para que no final do primeiro século o Senhor Jesus falasse à igreja novamente, a essa mesma igreja, dizendo: algo se perdeu, o primeiro amor. O Senhor Jesus não começa falando do problema, ele começa elogiando. E ele começa, lá nós vimos no versículo 2, nós vamos ver no versículo 3 e também no versículo 6, como ele elogia. Ele diz: conheço as tuas obras. E o Senhor Jesus demonstra pleno conhecimento da história da igreja. Ele não está falando assim, agora no momento. O Senhor Jesus conhece como foi o início dessa igreja, conhece como foi as lutas, como foram as perseguições, como foram os ataques dos lobos ferozes, os falsos mestres, os gnósticos que queriam influenciar um outro evangelho, um outro tipo de cultura cristã. E como isso continuava, e o Senhor Jesus dizendo: eu conheço tudo isso. E a palavra aqui no grego quer dizer: eu conheço plenamente, por completo, as tuas obras. Nada me foge ao controle. E por isso o Senhor Jesus começa elogiando a sua igreja. Ele reconhece o labor E aqui é o trabalho, a intensidade, aquele trabalho árduo, exaustivo, que foi realizado nessa igreja, realizado com sacrifício, com perseverança. Ele diz: eu conheço a tua perseverança, a sua constância, a capacidade de suportar, de permanecer fiel, mesmo no sofrimento, mesmo quando é atacada, mesmo na adversidade. O Senhor Jesus reconhece tudo isso. O Senhor Jesus reconhece essas coisas positivas na igreja de Éfeso. Uma nova liderança, depois de Timóteo, com certeza se levantou naquela igreja. E eu acredito que essa liderança era tão qualificada, porque a carta a Timóteo nos diz o padrão lá em 1 Timóteo 3, de qualificar presbíteros e diáconos. E eu acredito que essa igreja seguiu esses critérios e muito corretamente combateu o erro e os falsos mestres. Essa igreja demonstrava discernimento, fidelidade, não tolerando os falsos mestres, como Paulo havia alertado a Timóteo, tentavam desviar os irmãos da fé. A cada ocasião, a cada confronto, a liderança da igreja confrontava esses homens maus, que diz lá no versículo 2, com a sã doutrina, desmascarando e levando eles a serem encontrados mentirosos, diz o texto, que eles eram declarados mentirosos. Assim eles perseveraram no meio de uma cidade pagã. Lembre-se que Éfeso ainda era uma cidade pagã, com idolatria, com prostituição, com coisas do mundo. E essa igreja perseverava. Como que no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeciam como luzeiros no mundo, como diz Paulo aos Filipenses. Eles eram um dos candeeiros, como nós lemos no capítulo 1. Era um candeeiro ali naquelas trevas, ali no meio de Éfeso. A cada batalha, a cada problema, era um combate, a cada provação. E o Senhor reconhece que eles perseveravam, suportando, diz o texto lá no versículo 3, provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Eles não cediam à pressão da cultura, do meio que hoje a gente poderia dizer evangélico. Como a nossa igreja às vezes é pressionada. Ah, vocês são muito caretas, vocês são isso, vocês são aquilo. A pressão do mundo que se diz evangélico. As músicas, vocês já viram? Não, a igreja de Éfeso lutava. Do ponto de vista apologético, da defesa da fé, do zelo doutrinário, era admirável essa igreja. O texto diz que eles detestavam as obras desses falsos cristãos, desses hereges. Olha o que diz no versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, a quais eu também odeio. Diferente da igreja, não muito longe dali, de Pérgamo, que nós vamos ver depois, mais para frente, a igreja de Éfeso não apenas combatia esses falsos mestres, mas odiava o comportamento desses nicolaítas. Um parêntese importante aqui. O Senhor Jesus e a igreja não odiavam os nicolaítas, odiava as obras dos nicolaítas. Detalhe importante. Ah, mas você pode me dizer assim: nossa, Célio, mas que palavra forte, né? Odiar as obras dos nicolaítas. Mas sabe, o profeta Isaías diz que Deus odeia a iniquidade. Esses nicolaítas eram muito provavelmente discípulos, talvez a segunda, terceira geração de um Nicolau, muito provavelmente Nicolau prosélito, quer dizer, um gentil que se converteu de Antioquia, lá em Atos 6, que era um dos diáconos da igreja primitiva. Segundo o historiador do século II, Irineu de Lyon, em sua obra Contra as Heresias, Nicolau abandonou a sã doutrina e entregou-se à libertinagem, provavelmente sob influência dos gnósticos. Outro comentarista, Louis Bonnet, afirma que os nicolaitas, cadê o Nicolas? Não é Nicolas, é nicolaitas. Eles viviam uma falsa espiritualidade, uma liberdade carnal entregue à sensualidade sobre o pretexto de que esta não mancharia a sua vida espiritual, visto que para o cristão a lei não se aplicava. Essa era a visão dos nicolaitas. E o Senhor Jesus está dizendo, olha, essa visão, o que eles fazem, o que eles praticam, não é coerente com o meu evangelho. Eu odeio isso. E vocês em Éfeso, vocês também odeiam e combatem esse erro. Parabéns por isso. E assim essa igreja, por mais de 40 anos, ela perseverava na sã doutrina, com diligência, com discernimento bíblico, testando e rejeitando o erro, apontando o pecado, obedecendo o que havia recomendado o apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Efésios. E ele diz, não deis lugar ao diabo. E essa igreja obedeceu isso, tentava ao máximo não dar lugar ao diabo. Mas existia um problema e que o Senhor Jesus não podia deixar passar. Tenho, porém, no versículo 4, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Sim, o Senhor Jesus repreende essa elogiada igreja de Éfeso, mas com o propósito de restaurar e fazê-la ainda melhor para a glória de Deus. O Senhor Jesus disse que o primeiro amor havia sido abandonado. Talvez a intimidade com o Senhor Jesus, o amor pelas almas, talvez aquele zelo pela pregação, pelo estudo da palavra de Deus, tinha se esfriado. Aquilo que fazia a igreja antigamente brilhar naquela escuridão de Éfeso, no meio da idolatria, talvez aos poucos estava em declínio, diminuindo, e aquilo que havia marcado a primeira geração daquela igreja, a segunda, estava talvez agora se esfriando no final do primeiro século. É bem verdade que a igreja havia crescido, se estruturado, com presbíteros, diáconos, talvez até plantado outras igrejas. Muitos historiadores pensam que as demais igrejas ali da Ásia Menor são frutos da igreja de Éfeso. Contudo, será que com o passar do tempo, tudo isso não caiu numa rotina espiritual que foi substituindo aos poucos aquele primeiro amor por uma fé mecânica, um simples hábito, por obrigação, sem aquele zelo, sem aquele amor que havia marcado aquela igreja? Talvez isso não foi algo decretado pela liderança da igreja, olha, nós vamos relaxar aqui. Não, foi algo que começa na intimidade dos seus membros, de cada um, enfraquecendo na intimidade com o Senhor Jesus. Será que o calendário daquela igreja se encheu de atividades, de programas? Certamente nada de errado com as atividades, mas será que no meio de tantas iniciativas, de tantos programas, aquele primeiro amor foi substituído por uma rotina fria? O sentimento de fazer as coisas, ah, porque tem uma atividade, então a gente precisa fazer para cumprir, para fazer por obrigação. A gente às vezes usa aquela expressão, como que bater o ponto, né? Isso talvez tenha gerado invejas, disputas naquela igreja, interesses pessoais ou vanglória, como diz Paulo aos Filipenses. Será que naquela igreja existia alguém dizendo assim: ah, nessa igreja eu literalmente carrego o piano, enquanto outros não fazem nada? Isso foi minando aquele primeiro amor. Foi como que comendo pelas bordas aquele primeiro amor. Será que os membros passaram a amar mais a rotina da igreja? As atividades? A reputação dessa igreja de lutar contra o erro, combate da fé? Será que isso se tornou mais importante? E isso me fez lembrar uma frase que está lá no nosso manual da Ação Bíblica, que é importante, que a gente sempre tem que lembrar. A gente lê o manual só quando se torna membros, né? Mas é importante a gente voltar lá e ler. É uma frase no nosso manual que diz assim: nós não combatemos o erro, né, por amor ao combate. Não é pelo prazer de tirar aquela espada e falar: ah, eu vou fazer a defesa da fé. Não. Mas por amor ao Senhor, à sua verdade e às almas perdidas. Será que a igreja de Éfeso não exagerou na dose? Será que não houve muito apego a essa luta? Sim, pela doutrina, pela sã doutrina. Mas será que isso não passou do ponto? Ou será que houve muito apego a programas, atividades e pouco amor e pouco apego pelos perdidos, pelas almas perdidas? Nós não sabemos os detalhes, mas o Senhor Jesus conhece. E Ele fala, é fato, eles haviam abandonado o primeiro amor. Mas o Senhor Jesus, no seu amor, na sua misericórdia, Ele exorta a igreja de Éfeso. Diz no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É como um médico que prescreve um remédio adequado para um enfermo, né? Ele dá a receita, ele apresenta como tratar esse coração frio, esse coração que já não era igual como o primeiro amor. Atacar a raiz do problema. Ele diz: lembra-te. E aqui lembrar é trazer a memória, é manter isso constantemente em mente, considerar, ter cuidado disso. Lembra-te de onde caíste. Reconhece o teu coração frio, o seu estado. De paralisia, de abandono desse primeiro amor. O filho do fundador da Ação Bíblica escreveu um comentário sobre Apocalipse, e ele chama, quando ele comenta sobre essa parte, que essa igreja vivia de uma esclerose múltipla. Reconhece esse coração. Diz que era como que uma esclerose em placas, né? Doença que vai enrijecendo lentamente até chegar a uma paralisia. Será que esses membros passaram por essa doença e foram pouco a pouco se paralisando como igreja? O Senhor Jesus diz: volta às origens, volta ao teu primeiro amor, ao zelo, ao fervor pelo Senhor, pelas almas perdidas. Como eram lá no início, como igreja de recém-convertidos, que ferviam pelo Senhor. E ao refletir sobre essa mensagem, como ela se aplica para nós como igreja, como membros, como indivíduos, como cristãos, É impossível não estabelecermos um paralelo com a nossa própria história, como missão, como igreja. Será que nós não devemos nos perguntar onde está aquele primeiro amor que levou pessoas a atravessarem oceanos, virem para o Brasil, a se consagrarem, a servirem? Pensar como que foram as contribuições, a alegria de contribuir. Louvamos a Deus pela reforma do telhado, pelo que já alcançamos. Mas será que é compatível com aquele primeiro amor, como era um dado naquela primeira geração? A distribuição das escrituras. Quando foi a última vez que eu dei uma Bíblia para alguém? A defesa da fé também. Quando foi a última vez que nós influenciamos o mundo evangélico, dizendo, olha, isso está errado. O Senhor Jesus diz, a segunda ordem é arrepende-te. E aqui, arrependimento significa mudar de mente, de atitude, de forma sincera, abandonar um comportamento, ter aversão àquele comportamento e voltar à prática das primeiras obras, diz no versículo 5. Esse arrependimento exige uma decisão solene, pessoal, deliberada, consciente, sincera no coração de cada membro, mas também da liderança da igreja. Uma mudança de prioridades na administração dos recursos, talvez na administração do calendário, na agenda, nas prioridades. Onde que a gente põe a nossa prioridade? É compatível aquele primeiro amor? A gente tem que se perguntar isso. Eu fico pensando na minha vida. Quando foi a última vez que eu falei de Jesus para alguém? Quando que eu entreguei um último folheto para uma pessoa? Quando foi que a gente ajudou um missionário? Quanto do meu tempo eu invisto para as coisas de Deus? Os meus recursos? Será que é compatível com aquele fervor de quando o Célio se converteu? Aquele primeiro amor? Pense nos nossos relacionamentos, na sua família. Será que através dos anos não foi, como que essa esclerose, algo se passando? Ou será que não houve um exagero na dose e algo passou o ponto e aquele primeiro amor se esfriou? Nossos relacionamentos não são talvez como eram antes. Eu não entendo muito de culinária, mas eu fui pesquisar. Nada que seja tão secreto, né? Mas falaram que creme de leite, que se você bater o creme de leite, vira chantilly, certo? Aquela delícia que todo mundo gosta de colocar nas sobremesas, né? Eu, inclusive. Porém, se você continuar batendo, se você exagerar na dose e ficar batendo, sabe o que acontece? Vira manteiga. Aí eu pergunto, alguém gosta de pôr manteiga em cima daquele morango? Passou o ponto. Exageraram na dose. Para a igreja de Éfeso, no final do primeiro século, eles talvez haviam exagerado na dose. E o Senhor Jesus fala que era necessário voltar às práticas das primeiras obras. Aquelas que marcaram a primeira geração. Ela precisava voltar a amar o Senhor Jesus por completo. Com aquele primeiro amor. E não por rotina, não por mecanismo, não por hábito. Mas de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. Com certeza isso não é fácil. E para aquela igreja não foi fácil. Foi talvez um processo dolorido. Talvez alguns até ficaram tristes. Mas como Paulo diz aos Coríntios, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. O Senhor Jesus faz esse mesmo alerta, essa mesma exortação para a sua igreja, o corpo de Cristo hoje. Antes que ele volte. Por quê? Porque o próprio texto diz ainda, na segunda metade do versículo 5, que quando ele voltar, se nós negligenciarmos essa exortação do Senhor Jesus, as consequências são que, se não, diz o texto, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. A pior coisa que pode acontecer para uma igreja local é ela ser ofuscada pela frieza, pela indiferença e a escuridão do mundo. Quando isso acontece, ela perde o impacto, a sua relevância na sociedade. O seu candeeiro é apagado. Ela perde o seu vigor, a sua identidade, a sua razão de existir. É como o sal que perde o seu sabor. Porém, a Bíblia nos garante, lá no livro de Atos, que Deus não se deixou ficar sem testemunhos de si mesmo. Sabe o que isso significa? Se essa igreja, ela perde a sua razão de existir, se ela perde esse primeiro amor, se ela perde esse vigor, ele simplesmente remove o candeeiro. Ele leva essa luz para outro lugar. Ele leva as bênçãos daquele ministério para outro ministério. E aquela igreja fica semi-morta, fica sem vigor. Quantas igrejas ao longo da história que tiveram começos maravilhosos, denominações que tiveram missionários no início, que marcaram com fervor espiritual, desbravando fronteiras, alcançando vidas, mensagens transformadoras, mas através dos anos, de alguma forma, perderam aquele primeiro amor, ou passaram o ponto, exageraram na dose, ou negligenciaram esse chamado do Senhor Jesus ao arrependimento nas áreas que elas deveriam se arrepender, e cada uma delas com as suas características. A de Éfeso era isso, era o primeiro amor. E hoje, é um fato, muitas igrejas estão espiritualmente mortas, ou sobrevivendo como que uma UTI espiritual, sem vigor, sem paixão, sem frutos, que um dia as caracterizaram. Tem um teólogo da Universidade de Boston, Wesley Wildman, que fez no ano passado, produziu um relatório nessa sociedade pós-cristã que nós vivemos. Ele diz que só no ano passado, nos Estados Unidos, 15 mil igrejas fecharam as portas. No mesmo artigo, ele diz que a Europa está na frente. Tem uma menina lá no condomínio que mora na Holanda, pediu ajuda, uma amiga nossa, procurar uma igreja, a melhor igreja assim que a gente conseguiu, pelas referências, pela doutrina da fé, 1h30 de distância de onde ela mora. Um país da reforma. Não tem igreja. O Senhor Jesus dá a promessa para a sua igreja, para os seus filhos. Ele diz no versículo 7... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eis a promessa do Senhor Jesus a todas as igrejas. Veja o texto aqui, ele não diz somente a igreja de Éfeso, ele diz às igrejas do corpo de Cristo. a importância de ouvirmos e praticarmos. Essa é a importância, quando diz quem tem ouvidos, é ouve e pratica o que eu estou dizendo. Quem seria esse vencedor? Lembra que a gente estudou isso quando a gente viu lá em 1 João? O Nike, o Nicão, né? A palavra do grego, vencedor aqui. Lembra do tênis, Nike, que a gente falou? Pois bem, quem que é esse vencedor aqui? É um chamado solene aos cristãos verdadeiros. Será que é só os super crentes, os perfeitos? Ou será que é só a liderança da igreja de Éfeso? Não. A palavra é clara. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 João 5:5. Os vencedores são os verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, aqueles que são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esses, além de não abandonarem o primeiro amor, eles alcançaram a promessa. A promessa é: dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é aquela mesma árvore da vida que está lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. É aquela que permitia o homem viver eternamente. Como diz lá Gênesis 3, 22. E é interessante, porque se o homem perdeu acesso à vida eterna lá no Éden, quando Adão desobedeceu a Deus e pecou contra Deus, quem é aquele que hoje nos oferece vida eterna? O Senhor Jesus. Aquele que nos dá em Cristo tudo, todo o alimento que nós precisamos. Nele seremos eternamente nutridos e faremos nele morada, como diz João no seu Evangelho. Essa árvore da vida está preservada e guardada para os santos. Ela reaparece no final de Apocalipse. Se a gente, Deus permitir, a gente vai chegar lá no capítulo 22. Mas diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que maravilhosa promessa para os verdadeiros filhos de Deus. Mesmo vivendo em uma sociedade talvez tão idólatra, tão imoral como Éfeso, marcada pelo paganismo, pela idolatria, pela apostasia, o abandono da fé, o que se diz cristão, mas não é cristão, o que se diz evangelho, mas não é evangelho. Que maravilhosa promessa, que bendita esperança, como Paulo diz a Tito, que nós temos de perseverar até o fim e desfrutar dessa vida eterna, na sua presença, dessa árvore da vida. Essa é a mensagem que o Senhor Jesus deixou para a igreja de Éfeso. Deus permitindo, ainda nós iremos ver as demais igrejas. Mas essa é a mensagem, a exortação, o elogio, a mensagem onde nós devemos refletir, pensar. Mas eu tenho uma ótima notícia para terminar. Sabe o que passou com a igreja de Éfeso? Muito provavelmente eles acataram a exortação do Senhor Jesus. Porque essa igreja local, os historiadores dizem que ela existiu até o século XI, ali na cidade de Éfeso. Isso sugere que ela entendeu a mensagem do Senhor Jesus. Ela voltou ao primeiro amor, às suas primeiras obras. E ela continuou e ela impactou ali a região por muitos e muitos anos. Os relatos indicam que a região de Éfeso foi atingida por vários terremotos, que teve o seu porto ali, que era um braço de um rio, de um mar que entrava, né, até a cidade, assoreado. E a cidade acabou então perdendo o seu porto, houve declínio econômico, E depois, muito tempo depois, os turcos, seljúcidas ali, conquistaram aquela região lá pelo ano 1090, então já 10 séculos depois da carta do Apocalipse. E ali eles iniciaram um domínio muçulmano, que mais tarde iria dar lugar ao Império Otomano. E a cidade, assim, foi abandonada lá pelo século 14, então uns 200, 300 anos depois desse domínio muçulmano. Hoje, para quem teve a oportunidade de visitar, é um ponto turístico na Turquia, são ruínas arqueológicas que é uma das maiores atrações na Turquia. E o que aconteceu com a igreja de Éfeso no primeiro século é um caso real para nós entendermos o que pode acontecer com qualquer uma das nossas igrejas. Nunca nos esqueçamos de que às vezes a dose do remédio pode ser exagerada e virar veneno ao invés de remédio. Até o arrebatamento, a verdadeira igreja de Cristo com certeza enfrentará lutas, combates, falsos mestres, lobos ferozes que vão penetrar, mas o Senhor, que Ele seja misericordioso conosco, que nos ajude a jamais esfriar nesse primeiro amor, impedindo as práticas, as primeiras obras. Para isso somos chamados. Que Deus seja misericordioso e fale aos nossos corações, que possamos repensar as nossas prioridades. Será que nós estamos sendo testemunhas? Será que nós temos ainda o fervor como recém-convertidos? E será que nós vivemos, como Paulo diz lá para os Efésios, justamente na sua epístola, que nós estamos vivendo de modo digno da vocação a que fostes chamados? Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua misericórdia, o Teu amor em se dirigir a essa igreja e preservar essa palavra até nós. Obrigado por esse lembrete, Senhor, que é tão importante, de sempre estarmos repensando, não entrarmos no modo automático e habitual de simplesmente viver igreja por automático, por uma fé mecânica. Ajuda-nos, Senhor, a nos relembrar, a nos lembrarmos, Senhor, da Tua palavra, do amor, da Tua palavra e daquele primeiro amor, aquilo que caracterizou a igreja primitiva, o amor pelas almas, o amor pela pregação do Evangelho, pela distribuição das Escrituras, tantas coisas, Senhor, que tão facilmente deixamos de lado. Ajuda-nos, Senhor, nisso, individualmente. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos relacionamentos. Restabelecer esse primeiro amor. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como igreja de uma forma digna, para que sejamos luz no meio das trevas, para que não perdamos, Senhor, esse candeeiro. Enquanto há tempo, enquanto a Tua volta se aproxima, é verdade, há passos largos e nós nos regozijamos, nos alegramos com isso, mas Senhor, enquanto há tempo, enquanto ainda podemos alcançar almas perdidas, ajuda-nos, Senhor, em especial por esse semestre, com todas essas atividades aqui no bairro. Põe a Tua mão, Senhor, abre porta, traz as pessoas certas para participarem da nossa igreja e principalmente terem um encontro pessoal contigo, Senhor. É isso que suplicamos, em Teu santo nome. Amém.